Deputados, estão então reunidas as condições para retomarmos os nossos trabalhos. Vamos dar então continuação ao conjunto de audições que temos previstas para esta tarde, na parte final da nossa ordem do dia. Temos connosco a Liga para a Proteção da Natureza. Cumprimento a senhora doutora Paula Cheinho, que é secretária da Mesa da Assembleia Geral. E temos connosco também a Quercus, a Associação Nacional de Conservação da Natureza, através do senhor engenheiro Paulo Lucas, que é secretário da Direção Nacional. Quero saudar a vossa presença. Creio que conhecem o contexto para o qual são convidados a vir à Comissão. Estamos a fazer um conjunto de audições no âmbito de uma proposta que autoriza ao Governo a fazer a alteração da Lei nº 7 de 2008, de 16 de Fevereiro. Este conjunto de audições servem sobretudo para os diferentes grupos parlamentares que estão na sala poderem recolher contributos, sugestões, críticas sobre esta proposta que o Governo enviou para a Assembleia para uma autorização. A metodologia que nós estamos a utilizar é dar aos nossos convidados uma primeira intervenção de 10 minutos a cada um para eles poderem expor os seus argumentos. Darei depois a palavra aos diferentes grupos parlamentares, eventualmente para algum comentário, alguma pergunta que queiram deixar, algum esclarecimento que queiram deixar. Se tiverem alguma dúvida antes do lançamento desta vossa intervenção, estou disponível para vos ajudar. Creio que receberam também a documentação que houve alguma dificuldade no link, não foi? Já soube também pelo conjunto das audiências que tivemos antes, mas creio que estão em condições de poder abordar o assunto que temos para esta tarde.
Eu gostaria de perguntar, eu não sei como é que costumam funcionar estas audições, mas... Efetivamente, eu acho que não sou o representante melhor da LPN para o assunto, mas dada a disponibilidade das pessoas na altura, e fui eu que vim representar a LPN, e efetivamente o tempo que tivemos para discussão da proposta apresentada não foi muito, porque não conseguimos aceder ao dito link. Mas trago algumas considerações gerais e depois podemos fazer chegar por escrito novas considerações, se isso for possível.
Muito bem. A metodologia é exatamente a mesma que tivemos em relação às duas entidades que ouvimos anteriormente. Entregaremos, quer à LPN, quer à Quercus, a proposta que o Governo nos deixou, levá-la fisicamente, e independentemente disso, depois podemos fazer chegar o ficheiro a um PDF ou um Word para poderem trabalhar nele se assim desejarem. Isto não impede que também nos possam fazer chegar contributos por escrito, apenas com uma limitação que eu vos peço que seja levada em consideração, que é o facto de termos que receber esses textos até quinta-feira. Na sexta-feira os diferentes grupos parlamentares podem fazer as propostas de alteração, é a data limite que têm, e portanto até quinta-feira, se nos puderem fazer chegar os vossos contributos, os grupos parlamentares ainda têm tempo útil para poder levar em consideração as vossas sugestões. Assim sendo, há um pequeno cronómetro ao fundo da sala que vos ajuda a ver o tempo que foi consumido. Tem cada um 10 minutos para esta primeira intervenção inicial. Evidentemente que não tem necessariamente que esgotar o tempo, já percebi também pela intervenção que fez, mas faz favor, disponho do microfone, que tenha a bondade. Muito obrigado.
Muito bem. Eu não conheço a lei de uma forma aprofundada e vi a proposta que foi efetuada no sentido de fazer alterações a esta lei. O que nos pareceu é que, de uma forma geral, a lei é bastante consensual, tem princípios gerais bastante aceitáveis. Uma questão que se coloca é que nós agora está a haver uma audição em relação a esta lei, mas grande parte da lei remete para regulamentação e portarias que serão publicadas a posteriori. E no âmbito dessa regulamentação, a audição pública e a consulta pública já não é feita de uma forma tão alargada. E aí sim é que se vão discutir os pormenores efetivamente relevantes para a implementação da lei. Portanto, isso é uma questão que temos a apontar, que é que haja algum cuidado no âmbito da regulamentação para que esta lei não seja apenas uma lei generalista, uma lei geral consensual, mas sim que depois se possa haver uma discussão alargada às medidas efetivas de implementação. Em relação às alterações que foram propostas e que nos fizeram chegar, e foi esse anexo que nós conseguimos aceder agora recentemente, uma das questões que nos preocupa particularmente é a sugestão da abolição da necessidade de carta de pescador para os pescadores de pesca lúdica, nomeadamente. Isto porquê? Porque estes pescadores são um dos veículos principais da introdução de espécies não indígenas, que é uma das ameaças principais, se não a maior ameaça à diversidade da ictiofauna da Península Ibérica, Portugal e Espanha. E, portanto, o facto de se licenciar, de ser tão fácil atribuir uma licença para pesca lúdica como pedir essa licença através do multibanco, pode ser uma forma de potenciar este problema da introdução de espécies não indígenas. E, portanto, o facto de se abolir a necessidade da carta de pescador faz com que não haja uma formação específica nesse sentido dos pescadores que praticam pesca lúdica. Isto não quer dizer que nós não entendamos que é necessário abolir algumas formalidades que às vezes dificultam a acessão dos pescadores a esta prática. Mas isso não tem que ser facilitado no sentido de permitir que o desconhecimento permita uma ameaça tão grande como esta, a introdução de espécies não indígenas, que são uma ameaça forte à manutenção da diversidade da ictiofauna piscícola em Portugal. Uma outra questão é, que foi salientada, um dos argumentos é que isto pode criar desigualdades entre os pescadores nacionais e os pescadores estrangeiros que podem pagar, mas isso poderia ser anulado de alguma outra forma, nomeadamente que esses pescadores pudessem pagar uma licença especial de visitante e que dessa forma tivessem na mesma que estar registados e devidamente formados para poderem praticar a pesca em Portugal. Portanto, não me parece que seja uma justificação o facto de haver uma desigualdade entre pescadores nacionais e pescadores não nacionais. Uma outra questão que é indicada nesta proposta de alteração é abolir a autorização para a entrada de espécimes mortos, de espécimes não vivos de ictiofauna. Aqui eu só salientava a necessidade de salvaguardar de alguma forma a introdução de doenças, porque apesar dos organismos destes exemplares não estarem vivos, podem ser transmissores de doenças e, portanto, de alguma forma tem que haver aqui umas precauções sanitárias que permitam salvaguardar essa questão. Por último, uma das questões referidas é que há um conjunto de critérios para as espécies autorizadas para pesca e para ictiofauna nos cursos de água em Portugal, mas assentam num conjunto de critérios que muitas das vezes não são fáceis de aplicar. Nomeadamente, uma das coisas que é referida é a dinâmica das populações, e efetivamente a dinâmica das populações de ictiofauna em Portugal é bastante desconhecida, praticamente não se conhece a dinâmica populacional de quase nenhuma das espécies. E, portanto, basear critérios de autorização e de regulamentação com base neste tipo de critérios requer que haja um investimento forte nesse sentido, de aumentar o nível de conhecimento nesta área. Uma questão que também chamou a minha atenção foi o facto de se indicar que um dos critérios também deve ser a tradição da pesca. Mas não há nenhuma salvaguarda a que tipo de tradição é que nos estamos a referir. Por exemplo, a pesca à bomba é uma tradição em Portugal, por concussão, a morte dos espécimes por concussão. E não está salvaguardado que este tipo de intervenção, que é extremamente lesiva nos cursos de água, não possa ser praticada, porque refere-se meramente como critério a tradição da pesca, a pesca tradicional. E, como vos disse, eu não tive tempo para me debruçar aprofundadamente e gostava de consultar alguns colegas e, portanto, tentaremos fazer chegar um parecer por escrito para além destes primeiros comentários. E muito obrigada por nos ouvirem.
Antes de mais, obrigado por nos terem convidado a participar nesta comissão. Nós temos vindo desde há algum tempo a dar especial atenção a esta temática. A Quercus desenvolve diversos projetos relacionados com a temática dos recursos aquícolas. E considera que de facto esta é uma, digamos que a publicação desta lei em 2008 veio de facto trazer algo de novo nestas matérias, porque ela não é propriamente só uma pesca, uma lei da pesca nas águas interiores, tem implicações muito para além daquilo que é a atividade da pesca lúdica ou pesca profissional nas águas interiores, mas tem, portanto, a sua aplicação tem impactos muito, muito importantes ao nível da qualidade dos recursos hídricos, ao nível, digamos, de termos ecossistemas saudáveis em Portugal. E por isso, e por ser uma lei tão importante, é por isso é que estranhamos que, passado praticamente 6 anos, e prevendo esta Lei 7, que deveria ter sido regulamentada 6 meses após, digamos, a sua publicação, ainda hoje não tínhamos uma regulamentação desta lei, e, portanto, ela ainda não se efetivou na prática, naquilo que são, digamos, no fundo, o desenvolvimento, digamos, daquilo que está previsto na legislação e que deveria estar neste momento a ser aplicado pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. Mas isto também é um pouco aquilo que nós... tem a ver um pouco com aquilo que nós temos vindo a observar nos últimos anos, é que de facto é uma temática que não tem tido, da parte dos sucessivos governos e da parte da administração pública, não tem tido grande atenção, e é uma área que é fundamental. Por isso é que ficamos contentes, de facto, dos senhores deputados terem pegado, digamos, neste assunto, porque, de facto, a publicação desta lei é importante, mas também é importante regulamentá-la e, como disse a minha colega Paula, é, de facto, na regulamentação que está muito, digamos, daquilo que vai ser aplicado, porque esta lei define um conjunto de princípios gerais com os quais todos concordamos. Há uma série de dúvidas como é que a lei depois vai ser regulamentada, mas depois essa regulamentação também é fundamental. Eu também não tive acesso, digamos, à proposta que foi disponibilizada, e nós comprometemos também nos próximos dias a fazer-vos chegar, digamos, os nossos contributos em concreto relativamente à lei. Mas gostávamos aqui de dizer mais algumas coisas que têm a ver com o facto de pensarmos que há aqui uma questão que é um constrangimento que tem que ser avaliado, e depois, em sede, digamos, da regulamentação, provavelmente este assunto vai ter que ser pensado. É porque, de facto, toda esta lei e toda esta prática não gera receita suficiente para as necessidades que temos para fazer aplicar no terreno. Nós, não sei se os seus deputados têm ideia disso, mas entre taxas e coimas aplicadas, etc., neste momento, toda esta área dos recursos agrícolas e da pesca nas águas interiores gerará à volta de 1 milhão de euros de receita para o Estado. Nós consideramos que é uma verba manifestamente insuficiente face às necessidades que nós temos, digamos, de, não só de administrar os recursos, mas também de fiscalizar as atividades que são inerentes ao desenvolvimento, em especial da pesca lúdica e da pesca profissional em águas interiores. E também há uma outra coisa que é preciso salvaguardar, que é a sustentabilidade dos recursos, ou seja, nós não estamos a financiar, não estamos a proporcionar um conjunto de projetos que têm que ser desenvolvidos, digamos, em paralelo com a aplicação da lei, nomeadamente ter uma política de repovoamentos bem trabalhada ao nível do Instituto da Conservação da Natureza, e isso requer recursos. Ou seja, embora os repovoamentos na lei estejam previstos, mas tenham um caráter excepcional, a verdade é que, daquilo que conhecemos do território e da atividade em si, e dos projetos que desenvolvemos no terreno, a verdade é que, por exemplo, espécies como a truta, que são particularmente emblemáticas do ponto de vista da sua, digamos, exploração em termos de pesca lúdica, nós temos populações de trutas já muito depauperadas, e há existe mesmo o risco em alguns locais de existir precisamente a extinção local de algumas populações que estão confinadas em determinados locais, porque, de facto, os recursos não são bem geridos e, de facto, não há uma fiscalização suficiente que permita, digamos, acompanhar, inclusivamente, as concessões de pesca lúdica que estão neste momento no terreno, e que deveriam de ser um instrumento importante em termos de ordenamento e gestão, mas depois requerem, digamos, uma atenção particular, digamos, da parte do, em especial do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, em relação à sua, digamos, ao modelo, digamos, de implementação desses planos de ordenamento e gestão. Um outro aspecto que tem que ver também com esta questão das receitas, e nós vimos aqui, pronto, já tive aqui a oportunidade de ver que havia um dos constrangimentos que existiria, tinha que ver era que as receitas iriam para o Estado, e, portanto, o ICNF teria alguma dificuldade em obter essas receitas, porque não estava suficientemente clarificado para onde é que as receitas iriam, mas de facto nós temos aqui uma outra questão que tem que ver com o facto de como é que depois são, como é que é gerida a aplicação das receitas, porque nós sabemos que as receitas vão para o Instituto da Conservação da Natureza, perante o que aqui está escrito, também virão, em parte, existe a possibilidade que possam ser dirigidas para as concessões de pesca, mas nós gostaríamos que houvesse uma clarificação ainda maior no sentido de como é que as receitas efetivamente são aplicadas, ou seja, e nós achamos que pelo menos 50% destas receitas que são obtidas por via da aplicação desta legislação sejam destinadas a projetos que garantam a sustentabilidade dos recursos, desenvolvendo inclusive projetos que possam ser aplicados no terreno e que hoje, pronto, ao encaminhar-se as verbas para o Instituto de Conservação da Natureza, nós não temos a garantia que, de facto, como é que as verbas são aplicadas, porque, de facto, não existe uma grande tradição de transparência na aplicação destas verbas. E, portanto, deveria de haver uma lógica, digamos, de garantir que pelo menos 50% dos recursos obtidos seriam encaminhados para projetos de conservação e proteção dos recursos aquícolas, no sentido de garantir que realmente as verbas são bem aplicadas. Nós não temos problema nenhum em que as verbas sejam encaminhadas para pagar, digamos, o serviço de administração e gestão por parte do Instituto da Conservação da Natureza e das florestas, porque há muito trabalho administrativo que é feito e deve continuar a ser feito e esforços de fiscalização também que devem continuar a ser feitos, mas, de facto, só atribuir verbas e depois não ter a outra componente, digamos, de salvaguarda e ter um conjunto de projetos que em paralelo se desenvolvam com a aplicação desta lei, parece-nos uma situação que não será boa, também em face da pouca disponibilidade de recursos que vão existir para aplicar esta legislação, porque não é líquido, digamos, que estes valores que eu falei de um milhão e tal de euros de receitas possam vir a ser aumentados num futuro próximo. Portanto, era só para deixar estas notas, como eu vos disse, vamos fazer chegar-vos os nossos contributos e vamos continuar também, obviamente, a acompanhar a regulamentação depois desta lei posteriormente, porque já existe, inclusive, uma proposta que nós já discutimos em maio com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, que estaria de Estado do Desenvolvimento Rural e das Florestas, na altura, e é um tema que nos parece importante e agradeço mais uma vez aos seus deputados terem pegado neste tema, porque é um tema muito importante.
Muito obrigado. Vamos dar agora a intervenção aos diferentes grupos parlamentares, o Grupo Parlamentar do PST.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento em primeiro lugar os representantes das associações que estão connosco hoje, agradecendo desde logo a presença e também para nós é um momento importante, também porque esta questão foi colocada em 2007 e, portanto, decidimos, para além do debate na generalidade, depois procurar promover audições na especialidade no sentido de alargar o âmbito de conhecimento e aperfeiçoar o regime jurídico no sentido de apresentar uma lei que seja mais capaz, que, por um lado, consiga compatibilizar as questões da simplificação administrativa, que são um aspecto, obviamente, crucial, mas que compatibilize essas questões com as questões que se prendem com a sustentabilidade ambiental, que também é um aspecto absolutamente decisivo numa lógica de sã gestão e organização dos espaços das águas interiores. Foram frisados aqui alguns aspectos. O Partido Social Democrata apresentará algumas alterações na especialidade, como já foi dito, e, se me permitem, eu tratava aqui de três ou quatro questões. A primeira questão, que foi colocada aqui de forma muito clara pela senhora representante da Liga para a Proteção da Natureza, tem a ver com a abolição da Carta do Pescador. E, se bem entendi, aquilo que sustenta é que formalidades, sim, a favor da abolição, mas diminuir a formação é que não. E que um dos aspectos que, porventura, não está suficientemente salvaguardado no quadro do conteúdo da proposta legislativa que temos entre mãos, é a circunstância de, com a abolição da Carta do Pescador, podermos estar a promover a introdução de espécies exóticas e essas mesmas espécies exóticas poderem sustentar um desequilíbrio ambiental que pode ser inevitável em face de um maior descuido ou de um menor zelo ou de um maior desconhecimento que os pescadores lúdicos tenham das obrigações a que porventura estariam vinculados. E, portanto, julgo que estou a reproduzir fielmente o seu pensamento. A outra questão que eu poderia para aprofundar, até porque não, admito que não consegui compreender bem a questão em toda a sua dimensão, tem a ver com as dúvidas que suscitou em relação aos critérios para as espécies autorizadas, designadamente quando sublinha a circunstância de se tratarem de critérios não operativos. E se percebi bem, o que me diz é o seguinte: bom, estes critérios até poderiam ser bons critérios, mas, enfim, nós temos um nível de conhecimento manifestamente insuficiente e, pela circunstância de desconhecermos em profundidade a dinâmica das populações, o que se determina é que este critério, no fundo, é um conjunto vazio que permite uma margem de latitude e discricionariedade que se pode ajustar a tomar qualquer medida ou qualquer outra oposta a essa, porque não conseguimos dar conteúdo objetivo e preencher as lacunas daquele critério que se apresentam. Estas eram as duas questões que eu lhe queria colocar para compreender isto, tendo entendido esta dimensão, que admito que ainda não tinha relevado para efeito de debate, porque, por exemplo, nós ouvimos outras associações, designadamente pesca lúdica, que, por exemplo, a Carta do Pescador, a abolição é fundamental para eles, entendem-me como um largo passo, e, portanto, compete-nos a nós termos a capacidade de conseguirmos fazer a síntese, albergando estes interesses que se devem tentar harmonizar e aproximar, sem prejuízo de aprofundá-los, garantindo que eles possam salvaguardar todos os interesses. Que efeitos têm? Eu não sei se é reversível ou não, e que efeitos têm, se já há estimativas desse ponto de vista, talvez não haja, mas ainda assim insisto na pergunta, a introdução de espécies não indígenas. Por exemplo, eu tenho algum conhecimento na área da pesca e tenho alguns estudos que li recentemente a esse respeito, até na costa da África. Quer dizer, há um conjunto de vicissitudes que resultaram da introdução de espécies não específicas, ou então até mesmo da extinção de outras espécies, que elas próprias depois resultaram em desequilíbrios a montante ou a jusante, que depois resultam numa panóplia de repercussões que é ela mesma incontrolável e que tem efeitos para lá daquilo que é estimável. Em relação a aquercos, esta questão dos recursos aquícolas é sempre importante, desde logo por causa das bacias hidrográficas e a gestão dos recursos hídricos, os ecossistemas saudáveis, todas essas questões. Fazemos aqui a consignação das receitas, que é importante. Dir-lhe-ia uma coisa, em relação àquilo que sugeriu a propósito da consignação das receitas. Vejo com alguma dificuldade, ainda que com toda a legitimidade, essa pretensão de poder alocar uma percentagem das receitas deste ou de qualquer outro instituto para um fim em concreto. E diria-lhe porquê. Porque, por vezes, não é fácil haver essa liberdade de conformação, o legislador estar a cingir de tal forma a liberdade de conformação de um próprio instituto que tem autonomia financeira, quer dizer, ele tem um conjunto de atribuições, tem uma missão que deve ser conduzida. E essa missão obriga um conjunto vastíssimo de coisas, porventura. E, portanto, não é fácil, em regra, fazer isso, sabendo, obviamente, que numa área tão sensível quanto esta, e, portanto, nós aqui ocupamos-nos das questões da agricultura e do mar e compreendemos bem as dificuldades de todos estes fenómenos, aquilo que se procura, e se tem que procurar cada vez mais fazer, é viabilizar conhecimento. Porque só esse conhecimento, porque esse conhecimento significa proteção e significa sustentabilidade, mas esse conhecimento, ao mesmo tempo, também pode significar produto e riqueza e alternativas e soluções económicas. E, portanto, o conhecimento tem que ser o alicerce de institutos desta natureza, com as universidades, com as empresas, enfim, com um conjunto de players que são essenciais para termos a dimensão económica e para assegurarmos isto. E, portanto, já tomei muito tempo, só quero agradecer mais uma vez, aguardo ansiosamente os contributos que nos possam enviar, esperando que também nós, dentro do conjunto de preocupações que temos, possamos acudir a algumas das preocupações que nos exponham nas vossas apresentações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Cristóvão Norte. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, deputado Jorge Fão.
Cumprimentar a doutora Paula Chinho e o engenheiro Paulo Lucas, respectivamente em representação da Liga para a Proteção da Natureza e da Associação Nacional de Conservação da Natureza, e realmente fazer um sublinhado, um ênfase nesta nota final que foi dada aqui pelo meu colega Cristóvão Norte, é da importância de não perderem estes dois organismos a oportunidade de aos deputados ajudar a fazer uma leitura com pormenor desta proposta de alteração de legislativa que está aqui em apreço, sob pena de perdermos todos a oportunidade de realmente marcarmos posição em alguns aspectos que eu julgo que dizem muito respeito, nomeadamente tudo aquilo que diz respeito a bases de ordenamento e gestão sustentável de recursos aquícolas em águas interiores, que esta lei visa, que por parte quer da Liga de Proteção da Natureza, quer da Coercos, não tenhamos, enfim, no momento adequado, a intervenção que se exige, e portanto a vossa sugestão e os vossos comentários são fundamentais. Portanto, deixava esta nota de sublinhado para que realmente nos façam chegar estas questões. Eu chamava a atenção em dois aspectos que, da nossa parte, me parece importantíssimo ouvir a opinião destes dois organismos. Um, diz respeito nesta área das definições. A definição, na lei atualmente em vigor e na proposta de lei que aparece, na lei atualmente em vigor, a questão relacionada com a definição de recursos aquícolas e espécies aquícolas prevê também na lei a existência de uma listagem anexa exaustivamente descritiva do que é que se entende exatamente por recursos aquícolas e espécies aquícolas, caracterizando-as e classificando-as. Na proposta de lei que agora temos em apreço, passa a não ser obrigatória a existência de listagem discriminada destas duas questões, ou seja, do que é entendido como recurso aquícola e como espécie aquícola. Gostávamos de saber se acham que a existência ou não existência de uma listagem pormenorizada descritiva consideram ou não importante, ou acham que, porventura, é dispensável e daí esta versão atual que é a proposta da lei servir. Uma outra matéria também importante é que, na nova versão agora proposta, a intervenção nas chamadas zonas de proteção, que no atual quadro legislativo é obrigatório, passa a ser opcional. Ou seja, as intervenções nas zonas de proteção, ao nível daquilo que são a salvaguarda do equilíbrio e da sustentabilidade ambiental destas áreas, deixa de ser, enfim, uma prática obrigatória e as intervenções passam a ser facultativas em função das intervenções que se entendam ou não vir a ser necessárias a introduzir. Era importante também perceber se, por parte destes dois organismos, se entendem que esta aparente simplificação da prática da gestão das zonas de proteção pode ou não acarretar alguns problemas, exatamente, para a salvaguarda do equilíbrio da sustentabilidade ambiental. Agora, porque isso parecia-me que era dentro daquilo que são esta estrutura do quadro regulamentar que agora é proposto, os dois aspectos onde essencialmente tínhamos de ter ou deveríamos ter a opinião da Coercos e da LPN. Só dois comentários sobre várias coisas que aqui foram ditas, mas dois comentários. Um era sobre esta questão do uso de explosivos na pesca. Está claramente prevista a sua proibição total e terminada na linha F do artigo 18, que diz claramente que é completamente proibido utilizar materiais explosivos, correntes elétricas, substâncias tóxicas ou anestesiantes, etc., etc., por aí fora. Ou seja, esta proibição, em termos regulamentares, está salvaguardada. Ou então, não sei se entendem que da forma como está descrita, é importante depois analisarem isto, está ou não suficientemente coberta às preocupações que a doutora Paula Chinho deixou há pouco sobre esta vertente. Um comentário sobre esta questão da carta de pescador. Como, aquilo que deu a entender é que a não obtenção da carta de pescador, porventura, poderia ser um veículo facilitador da interdição de espécies não indígenas. Não? Acha mesmo que o facto de o frequentador desta atividade de pesca em águas interiores, o facto de ter carta de pescador ou não ter carta de pescador, que é uma área ou ato administrativo que pouca formação tinha como condição para a sua obtenção, realmente pode provocar este descontrole no processo de introdução de espécies não indígenas? Não sei se realmente isso constitui mesmo preocupação ou, enfim, é um comentário que não deixa de ser só um comentário, mas não uma preocupação efetiva que há pouco referenciou. Só isto de momento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. CDSPP, o Sr. Deputado João Paulo Viegas, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, também cumprimentar a doutora Paula Chein, da Liga de Proteção da Natureza, e o engenheiro Paulo Lucas, da Quercus. Isto, conforme vamos colocando as questões, também, e vai avançando, vai se tornando mais difícil de encontrar aqui algumas novas para colocar. Mas, de qualquer forma, aqui, em primeiro lugar, devo dizer que isto trata-se, esta proposta de lei trata-se de uma autorização legislativa, e, portanto, entendemos os grupos parlamentares propor em sede de discussão em plenário que a mesma baixasse à comissão, portanto, sem votação, que permitisse, portanto, esta auscultação de algumas entidades e, portanto, eventualmente valorizarmos aqui o documento que é apresentado e, portanto, aquele que pudesse sair daqui eventualmente melhorado em relação à forma como chegou à Assembleia da República. E, portanto, é nesse sentido que estamos a ouvir. Agradecemos, porque já percebemos que não tem o conhecimento do documento em concreto, e, portanto, há aqui algumas dúvidas que eventualmente tem, que poderão, depois, numa análise posterior, portanto, apresentar algumas alterações, e, portanto, isso será, sem dúvida, importante. Em relação à questão da abolição da carta de pescadores, não posso fugir também ao tema, porque na audição anterior foi-nos dito precisamente que isto era um dado extremamente importante, e era importante aqui também perceber, na situação atual, de certa forma a questão já foi colocada, mas perceber qual a formação atual que faria esta diferença, dada a preocupação, eventualmente, na questão das espécies não indígenas. E, portanto, era importante aqui perceber. Depois, por outro lado, e atendendo também a essa preocupação, perceber em termos de meios de fiscalização, se aqui temos que adequar outros meios de fiscalização para que, efetivamente, se possa contrariar esta eventual tendência. Porque me parece que, mesmo numa situação atual, se este é um problema que existe, ou que eventualmente, e daí também esta questão, se identificam que ele existe, se temos aqui que adotar meios de fiscalização mais eficientes que possam contrariar esta situação. Portanto, era em relação a esta matéria que queria colocar essa a questão concreta. Depois, é mais aqui em termos de uma observação, como sabem, esta alteração que agora é proposta vem também no sentido de que o produto resultante das licenças e taxas possa passar a ser uma receita do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas. E penso que isto é um dado positivo, porque, por um lado, também permite uma menor dependência deste Instituto por parte do Orçamento de Estado, e, portanto, aqui um reforço de verbas. E, por outro lado, penso que aquela pretensão, aquela ideia que aqui colocou, parece que será difícil, em termos de proposta, desta proposta de lei em concreto, articulá-la, portanto, ter aqui uma previsão de que forma é que estas receitas depois poderão ser utilizadas. Mas, se tiverem aqui alguma sugestão, portanto, também agradeço, até porque penso que isto depois não será uma questão estática, ou não deverá ser, e, portanto, poderá variar também de ano para ano, de acordo com com os orçamentos e com a disponibilidade e com eventuais propostas. Portanto, se tivermos isto numa proposta em concreto ou numa portaria regulamentada, se calhar essa não haverá uma abertura tão grande. Mas era, de qualquer forma, também esta questão que gostaria de colocar. Agradeço mais uma vez e, portanto, ficaremos a aguardar então as eventuais propostas que poderão apresentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os nossos convidados. Também gostava de colocar algumas questões, algumas delas já foram abordadas, mas a referir apenas inicialmente, e relativamente ao que disse a doutora Paula Cheinho, que não imputa à Assembleia da República responsabilidades se não forem ouvidos no âmbito da audição pública, uma vez que isso não é a nossa responsabilidade. Nós até no âmbito deste processo entendemos que era importante ouvir, depois há de correr no âmbito do Governo, nós próprios muitas vezes também reclamamos dessa, quando essa regulamentação não vem muitas vezes de encontro àquilo que são as nossas pretensões, mas por isso... essa não é a responsabilidade da Assembleia da República. Relativamente ao que disse o Sr. Paulo Lucas, gostava de colocar uma questão relativamente às questões da receita. Se entendia, percebi que esta receita é manifestamente insuficiente para aquilo que é as intervenções que seriam necessárias fazer, mas se tem alguma proposta no sentido de aumentar a receita a partir desta atividade, aumentar a obtenção de receita, ou se, por outro lado, se prenderia com a afetação do orçamento de receita, do orçamento de Estado para estas matérias. A primeira questão que gostava de colocar era o objetivo desta legislação. Diz o objeto claramente que esta lei é uma lei de bases de ordenamento e gestão sustentável dos recursos aquícolas. Na nossa perspectiva, isto é um bocadinho exagerado quando se diz isto, porque não me parece que esta seja uma verdadeira lei de ordenamento e de gestão. É um bocadinho mais que um regulamento de pesca. Não entendemos que seja de uma forma abrangente uma verdadeira lei de ordenamento e gestão. Mas, tendo em conta que as vossas áreas de trabalho se prendem precisamente com isto, gostava de ouvir a vossa opinião relativamente a esta matéria. E se ela é, o que é que falta ou se está completa neste aspecto? Outra das questões que gostava de ouvir e que já foi, de certo modo, abordada é esta questão da fiscalização. Os próprios pescadores dizem que não há fiscalização, que não tem havido fiscalização suficiente. A fiscalização, naquela perspectiva também persuasora e na perspectiva de intervenção pedagógica, que era fundamental também para ir acompanhando um conjunto de matérias, aliás, que foram referidas, por exemplo, da introdução de novas espécies, ela não tem existido. Por outro lado, substitui-se a falta de fiscalização por multas elevadíssimas. Nós, quando discutimos esta legislação, até se fazia a comparação na altura, as multas que eram aplicadas aos pescadores eram equivalentes à multa na altura que se tinha aplicado à grande distribuição por práticas abusivas de comércio. Havia aqui uma disparidade que nos parecia exagerada. Gostava de ouvir também a vossa opinião relativamente a esta matéria. Depois, uma das coisas que é alterada é relativamente à existência de medidas de gestão dos habitats nas zonas de proteção. O que a legislação não entrou em vigor porque não foi publicada a regulamentação, mas a legislação 7 de 2008 diz é que nas zonas de proteção são tomadas medidas de gestão de habitats. A alteração que é feita agora é para podem ser tomadas, ou seja, elimina a obrigatoriedade das medidas de gestão de habitats. Gostava de ouvir a vossa opinião sobre isto, qual é a perspectiva que têm, se isto é positivo, se é negativo, se estamos a dar passos para trás, se estamos no bom sentido. Também certamente é uma medida de desburocratização, mas perceber se ela ou não é adequada. E outra, perceber relativamente à questão da importação dos espécimes mortos, parece-me que faz sentido aquilo que coloca, mas há outra questão relativamente à importação, é que também é alterada as importações e exportações de ovos juvenis e adultos de peixes e espécies aquícolas vivas. A alteração que é feita diz que se excetuam desta autorização, é preciso a autorização do membro do governo responsável para fazer essas importações, e diz que se excetua desta autorização se as espécies forem provenientes da aquacultura. Ou seja, as espécies provenientes da aquacultura deixam de carecer desta autorização do membro do governo para entrarem no nosso país. tendo em conta aquilo que é a problemática instalada e que já foi referida, aliás, que também é discutida nos pescadores, de um conjunto de espécies que provocam perdas irreparáveis nos nossos, nas espécies autóctones, nomeadamente, lembro-me das questões das axegãs, do peixe-gato, que estão aí completamente instaladas nas nossas bordas, e outras espécies que nos foram referidas aqui pelos pescadores há pouco, o que nos diz isto é que se algumas dessas espécies vierem da aquacultura, nem sequer precisa de autorização de membro do governo para entrarem no nosso país. Se isto é ou não preocupante e que medidas é que podíamos tomar relativamente a estas matérias. E pronto, e era tudo.
Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Devolvo agora a palavra aos nossos convidados para poderem responder, fazendo a gestão do tempo.
Muito bem, vamos ver se consigo abordar algumas das questões. Há algumas que eu não vou abordar porque ainda me sinto insuficientemente capacitada para o fazer, mas tentarei fazer chegar comentários por escrito sobre essas questões. Não vou pronunciar sobre aquilo que não me sinto capacitada para o fazer. Uma questão colocada foi em relação aos critérios não operativos e, nomeadamente, se eles significariam, se a interpretação disso seria que teríamos um espaço vazio, um espaço nulo sobre esse critério. Efetivamente, sim. E o que eu acho que é importante fazer é que, se a dinâmica populacional é, por exemplo, um critério operativo para autorizar ou não a exploração de uma espécie, então há que identificar a lista de espécies para as quais é preciso conhecer essa dinâmica populacional, nomeadamente aquelas que têm maior interesse do ponto de vista piscícola. E, portanto, se calhar uma das prioridades será direcionar estudos populacionais para essas espécies e nas áreas em que sejam mais pescadas, para que este critério efetivamente seja operacional. Portanto, era essa precisamente a questão. Colocou uma outra questão relativamente à introdução de espécies não indígenas. Efetivamente, este problema tem impactos relevantes, quer económicos, quer ambientais, e os impactos ambientais são, por exemplo, estas espécies são extremamente tolerantes e extremamente agressivas. Agressivas no sentido em que toleram condições ambientais bastante alargadas, são predadoras vorazes e não têm predadores porque são introduzidas num meio em que não existiam predadores naturais para as mesmas. E, portanto, a introdução destas espécies com esta agressividade e esta capacidade de resistência faz com que elimine muitas das espécies indígenas, que são muito mais frágeis comparativamente a estas. E, portanto, os impactos ambientais são elevadíssimos. Eu não tenho o número claro, mas há várias espécies que estão ameaçadas e que estão designadas na legislação europeia, inclusive, como ameaçadas ou vulneráveis, e uma das causas principais é a introdução de espécies não indígenas. Por competição ou por predação, acabam por eliminar estas. E os impactos económicos são também elevados. Os custos que a União Europeia tem para combater a questão da introdução das espécies não indígenas é particularmente relevante neste momento. E em Portugal também existem estes impactos comprovados, por exemplo, não nas espécies ictiofaunísticas, mas, por exemplo, se pensarmos no caso dos mexilhões, que também são introduzidos aos próprios, o mexilhão zebra e outras espécies de bivalves do aquícolas, eles próprios também introduzidos pelos pescadores lúdicos, são motivadores de impactos económicos extremamente graves, como, por exemplo, em sistemas de rega, condutas de instalações industriais. E, portanto, temos aqui uma questão relevante que se prende com outra que também foi levantada, nomeadamente a abolição da carta de pescador e se efetivamente a formação será um critério decisivo para a dissuasão da introdução de espécies não indígenas. Eu acho que efetivamente é porque o contacto direto com os pescadores lúdicos no campo permitiu-me perceber que grande parte deles nem sequer sabe o que é uma espécie não indígena, o que é uma espécie que estava cá ou que não estava cá. Mas esta espécie não é nossa, sempre existiu no rio, sempre a conheci cá. E é isso que a maioria dos pescadores lúdicos pensa, que as espécies sempre lá estiveram e mesmo as que não estiveram, se as introduzimos, não causam problema nenhum porque trazem uma vantagem. Como? Uns têm, outros não têm. A carta de pescador pode ser atribuída de uma forma diferente, com uma formação muito mais operacional e muito mais criteriosa. Não aquela que temos atualmente, tanto a nível da pesca como da caça, acho que a formação não é adaptada para o tipo de problema que temos, mas sim vocacionada para este tipo de problemas que podem ser ameaças efetivamente graves e, portanto, se calhar há que reformular a forma como a carta de pescador é atribuída. Pode ser simplificada, pode não ser um método administrativo extremamente burocrático, pode ser bastante simplificado, mas que seja muito mais sensibilizador de quem é utilizador destes meios. Portanto, sim, acho que a Carta do Pescador deve continuar a existir, mas deve ser reformulada a sua forma de atribuição. A questão da lista exaustiva de espécies ou não, efetivamente foi uma questão não abordada. Eu vi que eram levantadas algumas salvaguardas em relação a esta questão de listar ou não listar as espécies, porque há uma alteração frequente dos nomes das espécies e porque esta lista de espécies presentes está constantemente a ser alterada. Efetivamente, isso acontece para todas as espécies. As pessoas que trabalham em taxonomia estão diariamente a alterar os nomes das espécies. Se nós fizéssemos legislação em função dessa alteração dos nomes das espécies, a legislação estaria sempre a mudar. Agora, eu acho que a lista de espécies deve efetivamente existir, e em específico as espécies indígenas, e se essas alterações de nome de espécie acontecerem, elas podem estar salvaguardadas na lei, que é, mediante a alteração, será alterada em futura revisão da lei, ou seja lá o que for. Porque nós sabemos qual é a sinonímia, quando se altera o nome de uma espécie, sabemos quais eram os nomes anteriores e qual é a sinonímia do novo nome, portanto, isso não é uma questão. Em relação às espécies exóticas, efetivamente elas também estão a mudar, as listas são atualizadas, mas é importante que elas constem, até porque a legislação relativa à introdução de espécies não indígenas está a ser revista, salvo erro, há 4 anos, ainda não foi publicada a nova revisão e a lista está completamente desatualizada. Portanto, lista de espécies, sim, parece-me relevante. E penso que das questões que me pareceram mais relevantes e que eu consiga responder são... a última questão relativa à autorização para a introdução de espécies provenientes da aquacultura, nomeadamente fases larvares e afins, eu acho que efetivamente não deve ser uma exceção e que não deve ser permitida sem autorização, porque pode ser uma forma relevante de introdução de espécies não indígenas.
Apontamentos. Pronto, relativamente a esta última questão que a Paula falou.
Posso referir uma última questão? Levantou-se aqui a questão da fiscalização ser suficiente para salvaguardar a introdução de espécies não indígenas, em específico. Eu acho que efetivamente não, porque a fiscalização que nós temos atualmente, e em específico o CEPNA, é uma fiscalização com uma formação muito generalista. Não há ninguém no CEPNA que esteja formado especificamente para espécies de ictiofauna. E, portanto, não temos uma fiscalização suficiente para salvaguardar este problema, sem dúvida. Reforçando, mais uma vez, a necessidade da sensibilização através da carta de pescador, ou seja, outro tipo de formação que for dos pescadores lúdicos, para esta questão da introdução de espécies não indígenas e outras que se considerem relevantes.
Só relativamente a esta questão da introdução das espécies não indígenas, nós... Temos tomado várias posições públicas relativamente a estas matérias e, de facto, quando falamos de peixe, temos tido sempre alguma dificuldade e temos sido sujeitos sempre ao contraditório e, às vezes, um contraditório da parte dos pescadores, sempre muito, muito complicado. Porque, de facto, quer dizer, é uma temática que tem que ser alvo não só de questões de fiscalização e de um trabalho de fiscalização por parte das autoridades, mas deve ser alvo de uma campanha pública, de um trabalho de sensibilização, não só dos pescadores, mas mesmo da população em geral, porque a maior parte das pessoas não desconhecem precisamente quais são os perigos da introdução de espécies não indígenas. E estamos a falar de peixe, como estamos a falar da vespa asiática, ou como estamos a falar de um conjunto de espécies que são particularmente complicadas e que têm reflexos económicos negativos no país, obrigam o país a investir recursos que são hoje cada vez mais escassos no controle continuado, digamos, deste tipo da presença deste tipo de espécies, porque, de facto, quer dizer, hoje já o termo erradicação destas espécies é um termo que até está posto muito em causa, porque é muito difícil, quando as populações de determinadas espécies não indígenas estão instaladas, é muito difícil fazer a sua erradicação, porque elas, de facto, tem uma capacidade de reprodução, uma capacidade de expansão, de proliferação muito acentuada e, portanto, é muito depois do, digamos, depois do não se pode chorar depois do leite derramado, costuma-se dizer, não é? E nesse caso em concreto é exatamente o que acontece. Portanto, parece-nos mais relevante que realmente haja essa tal revisão da própria lei das espécies não indígenas, da introdução das espécies não indígenas, que é uma lei que existe desde 99 e que ainda não foi revista, e aí acho que até os próprios deputados acho que poderiam fazer uma recomendação ao Governo para que realmente esta lei seja revista nos próximos meses, antes de terminar o mandato deste Governo, porque de facto ficava alguma coisa feita nesta matéria, e não percebemos porque é que as coisas se arrastam também durante tantos anos, e sabe-se que há necessidade de rever esta legislação em concreto. Relativamente à lista das espécies, nós até nem compreendemos muito bem porque é que foi retirada daqui a lista das espécies, porque de facto, quer dizer, é uma lista que em princípio será publicada ou na regulamentação ou será remetida para a portaria. E, portanto, parece-me relativamente simples, quer dizer, periodicamente fazer uma atualização de listas, e não vemos, quer dizer, nenhuma dificuldade em que realmente esta lista seja periodicamente republicada, revista e colocadas lá as espécies que são objeto, digamos, desta legislação. Relativamente às zonas de proteção, as zonas de proteção, também ficámos preocupados com o aligerar, digamos, deste artigo, deste número 2 do artigo 9, porque de facto, quer dizer, zonas de proteção, nas zonas de proteção devem ser tomadas medidas de gestão do habitat, porque senão não fazia sentido criar estas zonas de proteção. Nós temos, essas zonas de proteção normalmente são criadas para preservar determinados elementos dos ecossistemas ou mesmo algumas espécies piscícolas que muitas vezes têm estatuto de ameaça. Então, por exemplo, a lembrar, por exemplo, do saramugo ou de determinadas espécies que estão criticamente em perigo de extinção, e que, portanto, parece-me até que este aligerar até é um bocadinho contraditório com aquilo que se pretende fazer no futuro, ou seja, que estas zonas de proteção tenham um alcance bastante grande naquilo que é a proteção de determinados recursos aquícolas. Portanto, aqui nós estávamos muito esperançados realmente na criação destas zonas de proteção, porque elas iriam, de facto, complementar aquilo que já se faz nas áreas classificadas, só que permitiriam fazer também esta gestão e a preservação de determinadas espécies com estatuto de ameaça, que não tivessem áreas designadas como sítios Natura 2000 ou para conservar concretamente algumas espécies que estão protegidas por lei. Portanto, este aligerar, eu acho que era de evitar que isto aqui ficasse, porque dá margem de manobra para que não se faça pura e simplesmente nada, e, portanto, se é essa a intenção da administração, parece-nos mal que isso aconteça. Relativamente ao facto de ser uma lei estruturante ou não para esta área, nós, de facto, isto olhando só assim ao de leve para esta lei, temos a ideia que de facto ela não tem, pode ter um impacto sobre as questões da pesca, etc., mas ela vai muito mais além, e quem lida com a proteção destas espécies e quem desenvolve projetos no terreno, fica com a sensação que realmente esta legislação é fundamental para proteger os nossos cursos de água, e tem uma interação muito positiva, pode ter uma interação muito positiva também com a diretiva quadro, com a implementação da diretiva quadro da água, com a implementação da diretiva, com as diretivas habitats, e portanto ela é de facto das leis mais importantes que neste momento estão a ser colocadas, e o facto de vir a regulamentar esta lei vai ser fundamental. Nós temos lacunas gravíssimas, temos nesta área da proteção dos recursos hídricos. A questão da pesca, a pesca lúdica tem um impacto sobre muitas populações piscícolas e de forma muito, muito significativa. As concessões de pesca realmente têm que ter uma outra visão hoje, que são verdadeiras unidades de ordenamento e gestão daquele espaço, e por isso nós, uma das coisas, dos comentários que fizemos precisamente quando surgiu a proposta de regulamentação desta lei em maio, que nos foi enviada pela Secretaria de Estado na altura, nós uma das coisas que dizemos é que realmente haveria que clarificar o que é que eram aqueles planos de ordenamento digital. Porque, de facto, quer dizer, podem ser instrumentos extremamente importantes, no sentido de nós preservarmos efetivamente as populações locais de algumas espécies de peixe, inclusivamente algumas com estatuto de ameaça. E, portanto, hoje, e evitarmos inclusivamente a sobrepesca de algumas populações piscícolas, porque, de facto, quer dizer, nós o que temos em algumas zonas, em especial no que respeita, por exemplo, à pesca da truta, que é uma espécie particularmente interessante do ponto de vista da pesca desportiva e lúdica, portanto, o que acontece é que nós, em alguns locais, nomeadamente em trabalhos que temos feito no rio, por exemplo, no rio Paiva, que é um rio que é muito conhecido pelas suas trutas, nós estamos a fazer um projeto de conservação de bivalves de água doce, porque os bivalves de água doce, numa fase do seu ciclo de vida, têm uma fase parasita, ou seja, as larvas enquistam-se nas gélvras das trutas e depois desenvolvem aí a sua metamorfose e depois voltam a depositar-se no fundo dos rios. E estes vulgo mexilhões de rio, como são conhecidos pelas pessoas, aliás, os seus deputados devem ter ouvido falar de que realmente um mexilhão de rio acabou por travar uma barragem, a construção de uma barragem em Padrozelos, na zona do Tâmega, e portanto são espécies relativamente raras e que realmente têm um efeito muito positivo também sobre os recursos aquáticos, porque ao filtrarem têm um papel importante ao nível da qualidade da água. E portanto, parece-nos que esta relação dos peixes com os bivalves, com a proteção, toda esta temática da proteção destes recursos aquícolas, está salvaguardada, digamos, na publicação desta lei e na efetiva aplicação desta lei. Porque as leis que existem são dos anos 50 e 60, relativamente a estas matérias, nós, por exemplo, precisamos de fazer aqui um refrescamento, digamos, desta legislação. E temos aqui uma oportunidade única de colocá-la em vigor, e ela é, de facto, muito, muito estruturante, porque vai permitir realmente proteger um conjunto de recursos que hoje não estão suficientemente protegidos com a legislação que temos em vigor. Por último, gostava de referir a questão da afetação das taxas ao ICNF. Eu relembro que esta questão da afetação das taxas e disso ficar em legislação não é uma coisa propriamente nova. Por exemplo, o Fundo de Proteção de Recursos Hídricos, por exemplo, prevê que 50% das receitas sejam alocadas para projetos de conservação dos recursos hídricos, etc., etc. E, portanto, eu acho que, e foi sempre esta a nossa postura relativamente a esta matéria, foi que realmente nós dessemos alguma instrução à administração pública na forma como devem ser aplicadas estas receitas. Sabemos que é evidente que muita da receita vai ser aplicada na produção de conhecimento, que é fundamental para gerir estes recursos, mas as receitas não devem ser só aplicadas na produção de conhecimento, devem ser só aplicadas também em projetos concretos no terreno. E relembro, por exemplo, que o caso dos repovoamentos, neste momento nós não temos recursos suficientes para fazer a reprodução de espécies em cativeiro que permitam fazer repovoamentos, mesmo que sejam de caráter excepcional, alguém tem que os pagar. E hoje o que vemos é um Instituto da Conservação da Natureza que tem os postos aquícolas, os antigos postos aquícolas, já foram mais de uma dezena, estão neste momento dois em funcionamento, que é o do Marão e é o da Serra da Estrela, portanto, em Manteigas, quer dizer, e são claramente insuficientes para o tipo de trabalho que pressupõe a existência desta legislação. E, portanto, se o Instituto não tiver uma orientação no sentido para onde deve encaminhar estes recursos, nomeadamente para a recuperação destas infraestruturas, que já foram infraestruturas extremamente importantes a este nível, e que hoje servem apenas para fornecer alevins e ovos às truticulturas, que acho que não deve ser esse o papel do Estado, acho que o papel do Estado deve ser fomentar a proteção, utilizar aquelas estruturas para fomentar a proteção dos recursos hídricos e não andar a prestar serviços a truticulturas, e portanto, se é isso que acontece neste momento, eu acho que há aqui uma alteração de paradigma com toda esta legislação que vai permitir precisamente revitalizar novos postos aquícolas, aliás, os postos aquícolas existentes, e também criar também condições
para que eles possam continuar a funcionar, porque existem receitas disponíveis para isso. Relativamente às receitas, só dizer uma última questão, e foi a questão se era importante aumentar as receitas destas taxas. Nós pensamos que sim, quer dizer, acho que é uma atividade que deve ser moderada, deve ser moderada, as pessoas devem procurá-la com moderação, e o efeito das taxas, não defendemos uma subida louca, digamos, das taxas que serão aplicadas nestas matérias, em particular no que respeita às licenças especiais, mas achamos que tem que haver aqui uma atualização que preveja precisamente o financiamento deste sistema que está aqui a ser criado. Sob pena, digamos, nós não conseguimos fazer a fiscalização e não conseguimos alocar os recursos suficientes para proteger o que aqui está consignado nesta lei.
Muito bem. Queria agradecer à doutora Paula Cheinho, da LPN, Paulo Lucas, da Quercus, a presença hoje nos trabalhos da Comissão. O conjunto destas audições estão encerrados, sem o prejuízo de ainda podermos receber os contributos que nos podem fazer chegar até quinta-feira. Os senhores deputados, até sexta-feira temos que receber e encerrar nesse dia o período para as propostas de alteração. Fora do contexto da reunião de hoje, queria só deixar uma nota final para os senhores deputados, sobretudo aqueles que acompanham mais os assuntos do mar. O senhor secretário de Estado do Mar estará em princípio, creio que está confirmado, falta apenas oficiar junto dos assuntos parlamentares, estará na comissão na próxima terça-feira para corresponder ao requerimento que o grupo parlamentar do PCP aqui tinha apresentado. Dia 13. De manhã, 11h30, ainda estamos para fechar. E assim sendo, de tarde teremos o conjunto das audições da resolução da natalidade, e na quarta-feira teremos provavelmente a especialidade desta temática que temos vindo a acompanhar hoje. Senhores deputados, não sei se há mais algum tema, creio que não temos mais nada também na nossa ordem do dia. Queria agradecer uma vez mais aos nossos convidados a vossa presença. Bem-ajam, um bom regresso também. Boa tarde, estão encerrados os nossos trabalhos.